Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente com outra pauta super especial, super atual. Eu acho que essa condição, né, de discutir a situação das crianças, principalmente ao olhar da psicologia e da psicanálise, é um caminho que a gente procura percorrer aqui no Cultura Geral ao longo desses quase 6 anos, né? E hoje não poderia ser diferente, agradecendo já de antemão meu grande amigo e professor Fábio Belo. A gente vai conversar sobre violência infantil, violência contra as crianças e adolescentes, e a gente está recebendo aqui a doutora Isabela Dias, psicanalista, doutora em psicanálise, para a gente poder tratar desse assunto e entender um pouco mais desse contexto em que vive as crianças, né? nesse momento e nesse mundo tão violento mesmo que a gente tem vivido e tão insensato, né? Doutora Isabela, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, fico muito feliz e satisfeito em poder contar com você aqui, para a gente poder tratar desse assunto que tem custado muito caro, né, para a sociedade brasileira e também para as crianças, né? Muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vinda mais uma vez.
Obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversar sobre essa temática tão importante para a nossa comunidade, principalmente nos dias atuais.
Professora, eu queria, a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre essa questão da violência infantil em termos gerais. Como é que a gente pode entender ou como é que a sua linha de pesquisa abrange e de atuação também essa situação da violência infantil?
Então, a violência com a criança e o adolescente, na verdade, é infelizmente muito recorrente, né? Muito presente na nossa cultura. Ela acontece em vários níveis, né? Desde uma situação de negligência, de abandono, de privação dos cuidados mais primários e básicos, né? Que toda criança e adolescente tem o direito de receber, até situações mais extremas, né, de violência física, psicológica, de abuso sexual, de exploração, né, financeira, inclusive, de criança. Em algumas regiões do nosso país, infelizmente, isso é extremamente comum, né? Então, a gente tem uma gama enorme de situações de violência com as quais a gente convive e recebe, né, no consultório, tanto na clínica particular quanto nos projetos de extensão na universidade. Eu trabalhei por muitos anos no projeto CAVAS, que é um projeto de extensão coordenado pela professora doutora Cassandra França, que foi minha orientadora de doutorado. Nesse projeto a gente atende crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, então a gente faz um trabalho de reparação, né, no psiquismo dessas crianças. Então, depois que a criança já foi protegida e já está sendo atendida pela rede de enfrentamento à violência sexual, né, tem o conselho acompanhando, o Ministério Público, a Justiça, a gente entra aí como esse momento posterior, né, dessa proteção inicial para o tratamento e a recuperação e a minimizar os danos, né, deixados por uma situação de violência. Fora isso, a gente também acompanha muitas crianças em processo de adoção e, infelizmente, muitas dessas crianças também têm um histórico de muita violência, desde muito cedo, né? São crianças que sofreram todo tipo de negligência, abandono, exposição a riscos, a situações de extrema vulnerabilidade social e afetiva, né? Então, casos também que estão muito presentes na nossa clínica. Fora isso, também, para dizer de situações que são menos extremas, num ponto de vista assim, de senso comum, né? Mas que também não deixam de ser extremamente danosas para o psiquismo, são as situações de violência psicológica que muitas crianças, principalmente crianças que têm qualquer traço diferente, né, de uma maioria, que elas sofrem, né, não só na escola, mas também em casa. Então, pais e mães que desde muito cedo têm alguma dificuldade com algum traço, né, algum traço psicológico, até mesmo físico da criança, e essas crianças também são submetidas a uma violência psicológica cotidiana, né?
Isabela, a gente está falando de uma coisa interessante. Em uma das entrevistas que eu tive aqui, eu lembro que fui no Dia Internacional da Mulher, ou no mês internacional, ou na semana, não me lembro, mas foi no mês de março. E eu lembro que depois que acaba o programa, a gente fica conversando logo depois e tal, e tem uma pessoa, tinha uma advogada que me perguntou assim, pô, perguntou para mim como que eu enxergava a violência contra as mulheres. E aí eu queria emendar essa pergunta que ela fez para mim, porque eu lembro que eu falei com ela que é preciso também observar a situação de violência que é exercida contra a pessoa quando ela está lá naqueles primeiros 1.000 dias de vida e dali para frente também, né? Isso interfere na concepção ela pode aparecer no futuro um aspecto de violência na construção do indivíduo lá na situação originária e logo depois nessa consequência ali de criação dessa, de formação psíquica dessa pessoa na primeira infância, na segunda infância. Como é que a gente pode analisar essa situação de violência também para o futuro?
Ah, sim, com certeza os efeitos existem, né? É claro que não são extremamente determinantes. A gente tem essa possibilidade de sempre transformar e criar o que a gente chama de uma neogênese do psiquismo, né? Então, com acompanhamento, com os cuidados necessários, a gente consegue tratar, né, no sentido de ajudar o indivíduo a traduzir e encontrar outras formas de se manifestar e de se relacionar no mundo. Mas essas marcas persistem, né, assim, desde desse primeiro momento de vida, né, algumas pesquisas apontam até efeitos já na gestação, né, sobre o bebê. Então, mas esses traços de relações violentas de várias ordens vão permanecer, provavelmente, né, na primeira infância, na adolescência, até na fase adulta, principalmente, né, quando aquela criança que estava numa situação passiva passa a ocupar um lugar ativo, né, pode então ocupar o outro lugar de dominante, né, vamos dizer assim, numa relação. Então, esses traços persistem, né, e a criança ou adolescente vai ter uma maior tendência, vamos dizer assim, a se relacionar ou criar relações em que a violência vai estar presente também, né? Ou ocupando o lugar de agressor ou ocupando o lugar de vítima. Porque um dos efeitos de uma vivência de violência na infância é essa identificação com o agressor, né, que a gente chama, que é uma identificação com esses papéis, tanto do agressor, né, de quem agride um outro, quanto de vítima. Então acaba também estabelecendo relações em que, de certa forma, a situação de violência lá de trás se repete, né? Seja uma violência que é dirigida a um outro ou a si mesmo, né? Então, infelizmente, você citou, né, o caso da violência contra as mulheres, a gente vai ver isso mesmo, né? Assim, tanto essas situações em que a violência é muito presente na vida adulta, provavelmente esses sujeitos vivenciaram situações de violência na infância e na adolescência, né? Na vida familiar originária.
A gente não quer dizer aqui que nós somos lombrosianos, né? Não é isso, né? Mas é que isso pode refletir, pode acontecer essa reflexão lá na frente, né, professor?
Porque se não tem um tratamento, e que tratamento também não é uma palavra ideal, porque não é no sentido de uma cura, né? Não é isso, assim, mas um tratamento no sentido de dar algum tratamento, né? De manejar aquilo de alguma forma, transformar a história de alguma forma, né? Então, se essa história, se esse sujeito tem condições de encontrar novas relações, de vivenciar relações em que a violência não está presente, né? Conhecer essas novas formas de comunicação, de interação, de relacionamento afetivo, isso tudo possibilita uma transformação dessa história, né? Então, o sujeito é capaz de não ficar preso naquela situação vivida no passado. Então, por isso que a gente fala tanto da importância de buscar uma ajuda profissional, seja um acompanhamento psicológico individual, em grupo, né? Procurar grupos de convivência, encontrar, né, espaço que se possa falar e tratar desses assuntos para que a coisa possa circular e ser transformada em outras coisas, né? E não na pura repetição da mesma situação de violência, né?
Pode acontecer desses reflexos, né? Até consertando, não é uma reflexão no futuro, mas um reflexo que eu falei atrás numa frase, mas esses reflexos podem encontrar também aspectos de perversidade nessa vivência também ao longo do tempo, professor?
Ah, sim, assim, porque para a psicanálise, né, a gente considera que todos viemos, né, e somos formados a partir de um lugar de perversão, né, perversão no sentido de não ter um limite já definido ou objetos de satisfação já definidos, né? É na medida do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento como sujeitos, é que a gente vai abrindo mão de alguns tipos de satisfação, né? Principalmente essas muito sádicas, presentes na perversão, e de objetos, por exemplo, né? Uma criança, um adolescente como objeto de satisfação sexual, né? Então, a gente vai abrindo mão disso para, né, conviver com nossos familiares, conviver bem em sociedade. Né? Porque, em última instância, nosso objetivo é sempre encontrar formas de se relacionar no máximo respeito possível, né, a um outro ser humano. Então, o que, infelizmente, acontece muitas vezes é que nas relações de cuidado, que, né, onde já é presente essa diferença de papel, né, vamos dizer assim, tem o cuidador e o infante, essa diferença de poder encontrada entre o adulto e a criança, é um espaço que fomenta, né, a retomada desses traços perversos que a gente deixou para trás. Infelizmente, alguns sujeitos não deixam tanto para trás, né? Não conseguem deixar tanto para trás. Então, infelizmente, algumas crianças acabam encontrando sujeitos perversos que vão ser responsáveis pelos cuidados, né, desse infante. Não sei se era essa a sua questão.
É, sim. Eu estou aqui pegando alguns conceitos, porque eu penso assim, a gente, antes de, num segundo bloco, a gente entrar na questão específica da criança, mas a gente entender também um pouco mais, quase que didaticamente, essas concepções. Por exemplo, agora eu queria saber um pouco mais do desejo, né? Porque as pessoas que estão nos assistindo agora, entender como que esse desejo, esse desejo pela violência, esse desejo pela perversidade, esse desejo que o sujeito tem, ele também aparece, né, nessa questão da violência, principalmente contra as crianças e contra os adolescentes. Como é que isso aparece na clínica e como é que isso aparece na análise também?
Então, disso que eu estava dizendo, né, quando a gente fala que a gente vem, né, todos somos formados a partir de uma perversão, né, Freud falava, toda criança tem uma sexualidade perversa e polimorfa, é porque a gente tem toda, né, num primeiro momento, toda a liberdade de desejar e de encontrar formas de satisfação que, posteriormente, não cabem dentro da realidade. Então, vão ser recalcadas e vivenciadas apenas no dentro do aparelho psíquico, através de fantasias, enfim. Mas o que acontece é que, se o sujeito, na infância ou em qualquer ponto da vida, encontra formas de satisfação sexual que são extremamente excessivas, vamos dizer assim, ou específicas, né, muito marcadas pela violência, provavelmente esse sujeito vai ficar, como que eu posso dizer, marcado no sentido de ter a preferência para essas mesmas satisfações nas relações futuras, né? Então, quando a gente fala que provavelmente uma criança ou uma adolescente, qualquer vítima, né, de uma situação de violência tende a repetir esse lugar, é porque o corpo, né, e aí a gente pode pensar até em termos de uma memória corporal mesmo, o corpo vai demandar uma satisfação de uma excitação que é muito específica, né? Então, infelizmente, esses sujeitos acabam ficando presos nessa satisfação. Então, são os pedófilos, por exemplo, né, que buscam uma satisfação sexual específica, né, que precisa passar pela relação com uma criança ou um adolescente. Os perversos, né, que também encontram nas relações com as mulheres um pouco essa satisfação de um desejo de dominação, uma dominação física, enfim, tem diversas formas aí de satisfação que fogem completamente de uma satisfação de desejos que são saudáveis para todo mundo, né? Em última instância, o que a gente pode pensar? O que seria um desejo perverso? É um desejo que não considera que o outro é um sujeito separado de mim, diferente de mim, e que não merece ser usado por mim, né? É um sujeito autônomo, que tende e que tem condições de escolher e de delimitar o que é positivo ou não para ele. Então, isso, por exemplo, no caso das crianças, não é possível. A criança ainda não está formada ali um sujeito psíquico, autônomo e independente, né? Em condições de decidir o que ela deseja ou não, né? O que é bom para ela ou não. Por isso, o abuso sexual infanto-juvenil é extremamente danoso, porque esse outro adulto perverso não considera a fragilidade psíquica daquele outro sujeito, né? Não considera nem como sujeito, porque usa como um objeto de satisfação sexual.
Muito bem, deixa eu fazer um intervalo, que não saia daí, é um minutinho só. Nós estamos falando aqui de violência e comportamento infantil com a doutora Isabela Dias. A gente está tratando desse assunto que é tão recorrente hoje, principalmente hoje, que está muito nas pautas, principalmente das grandes mídias, mas sem discutir a concepção da formação da criança. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais Cultura Geral. Não saia daí.